Boa tarde, bem-vindos. Estamos na Vida do Dinheiro, hoje com Vítor Domingos dos Santos, que é o presidente do Metro de Lisboa desde janeiro de 2017.
Depois de estancar as falhas de material no início do mandato, o percurso do presidente do Metropolitano da Capital tem sido marcado pelas obras de expansão da rede. A nova linha circular é o principal tema da entrevista desta semana do programa A Vida do Dinheiro.
Bem-vindo, Vítor Domingos dos Santos, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos sobre o futuro, o presente, quantos utentes teve o metro no último mês e como é que isto se compara com novembro do ano passado? Aliás, com novembro de 2019.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade para que esclarecer algumas questões do Metropolitano de Lisboa. Nós continuamos a recuperar lentamente a procura que tivemos em 2019. Fechamos outubro com mais ou menos cerca de 60% do que tivemos em 2019. Nos últimos dias de novembro, um bocadinho melhor, já passamos os dois terços. Portanto, eu diria que estamos no bom caminho, mas ainda é um caminho longo até recuperarmos a procura que tivemos em 2019.
Portanto, ainda há aí uma parte de utentes que ainda não voltou ao metro de Lisboa.
É uma parte significativa, portanto, um terço dos habituais utilizadores do metropolitano. Terá provavelmente muito a ver com a pandemia que ainda estamos a viver, vamos a ver como é que se processa nos próximos tempos. Terá a ver também, portanto, com um maior recurso ao trabalho em casa, portanto, ao chamado teletrabalho, e terá também a ver também com o advento e com o crescimento resultante da pandemia do e-commerce, que também as pessoas procuram menos espaços comerciais e as lojas para efetuarem as suas compras. Mas nós temos uma projeção que o caminho é lento, estamos a apontar que a ter uma recuperação plena em 2024, 2025, mas pronto, está a ser melhor daquelas expectativas iniciais que nós tínhamos. Pronto, ter aqui dois terços significa...
Já agora, qual era a expectativa inicial que tinham?
Era ficar um bocadinho abaixo, 50%, entre 50% e 60%. Mas isto é um bocadinho de bola de cristal, é quase como fazer um prognóstico no fim do
antes
jogo.
Antes do jogo.
Ou antes do jogo, peço desculpa, antes do jogo, exato. Portanto, é muito difícil.
Já que estamos a falar em projeções, comecemos a falar sobre a expansão da rede. Quando vão abrir as novas estações de metro da Estrela e de Santos?
O programa que nós temos atual é prever a entrada em operação em 2024.
Em que período de 2024? Início, final?
Segundo semestre de 2024. Portanto, porque nós estamos a ter, temos duas empreitadas separadas que se conjugam na linha circular. A primeira é aquela mais visível, que é a construção em si, dos novos túneis e das novas duas estações. Menos visível é uma que nós chamamos de modernização e que tem duas componentes muito importantes. Para mim, talvez, até a mais importante de todas para o futuro metropolitano, que é a alteração da sinalização ferroviária. A sinalização ferroviária do metro é um sistema antigo, que, aliás, curiosamente, quando nós iniciamos este processo de expansão da rede, não pensávamos em ter um investimento na sinalização, mas rapidamente chegamos à conclusão que o nosso sistema é tão antigo que já não conseguíamos peças para incrementar a sinalização existente, para aumentá-la, e daí surgiu, portanto, a necessidade de alterarmos a sinalização e em boa altura, porque assim vamos ficar com um sistema para já em três linhas e mais tarde nas quatro linhas, do mais moderno que existe no mercado e com que nos dá condições para podermos trabalhar com maior segurança e com um conjunto de conceitos que nos permitem baixar as frequências, ou seja, baixar os intervalos e as circulações de comboios.
Estava a falar em investimentos. Em maio, o Tribunal de Contas deu o visto prévio para a compra de 14 comboios e de um novo sistema de sinalização, esse que está a falar, de 114 milhões e meio de euros. Quando é que este material vai chegar à rede e quando é que este sistema de sinalização está a funcionar?
Como estava a dizer, portanto, as duas empreitadas vão conjugar-se no segundo semestre de 2024. Nesta altura, portanto, já estamos em pleno planeamento da fábrica de material circulante. As equipas do Metropolitano já estiveram a visitar as instalações. O material vai ser fabricado em Valência, portanto, muito próximo daqui de Lisboa, 900 quilómetros, mais ou menos 700, 900 quilómetros. Já começamos a definir as maquetes, já vamos, a curto prazo, iremos visitar até com a Comissão de Trabalhadores o posto de condução, portanto, a cabine do futuro maquinista, que é uma questão sempre relevante para quem trabalha várias horas ali sentado, e contamos, portanto, que em 23 recebemos a primeira carruagem, e a partir daí termos uma sucessão até o fim de 24. E portanto, contamos iniciar a operação da linha circular no segundo semestre de 2024, como estava a dizer.
Entretanto, quando é que estará concluída a construção dos viadutos do Campo Grande?
Os viadutos do Campo Grande, assim em detalhe, não tenho dificuldade em responder. Os viadutos do Campo Grande, estamos em processo final de ajuste da intervenção dos estaleiros que são necessários para a execução da obra. Estamos em negociações, quer com a Câmara de Lisboa, quer com a TML, quer com o promotor, que é um promotor de imobiliário, que tinha um acordo com a Câmara para a criação do terminal rodoviário do Campo Grande. Tivemos que fazer umas alterações, portanto, ao projeto inicial para conseguir receber a obra dos viadutos. Estamos na fase final, portanto, para arrancar da empreitada. Eu não sei dizer exatamente qual é o prazo da empreitada, mas porque elas todas coincidem, mas é uma empreitada que eu presumo que acabe em meados, penso que acabe em meados de fins de 22, 23. Confesso que não tenho aqui...
Ou seja, algures entre o final de 2023 e meados de 2024, poderemos começar a ver algo diferente no metro de Lisboa?
Acho que antes já vão ver, porque a estação, por exemplo, a estação de Santos e aquela estação da Estrela, que a estação de Santos vão começar a aparecer, não é? Sobretudo talvez até mais a da Estrela, porque a da Estrela está construída numa zona que... maior visibilidade, porque está muito próxima da rua e em frente ao antigo Hospital Militar da Estrela. Acho que antes disso vão começar a ver já a atividade metropolitana.
Senhor Presidente, depois das obras concluídas no segundo semestre de 2024, qual deve ser o novo modelo de exploração do metro de Lisboa? Pergunto-lhe por causa da sugestão do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em relação à circulação do metro em laço. Porquê a opção pela linha circular e não, por exemplo, pela linha em laço?
Porque a linha circular é aquela que resultou dos estudos efetuados e a solução em termos técnicos e em termos económicos e até ambiental, aquela mais favorável, é aquela que aporta maior número de passageiros ao metropolitano. E esse foi o critério de escolha. Nós, de acordo com o plano definido em 2009 da expansão do metropolitano, seguimos a primeira linha do plano de expansão aprovado na altura, Secretaria de Estado dos Transportes, tinha como primeiro ponto a criação de um anel circular na cidade de Lisboa, e foi isso que seguimos. Fizemos estudos. Na altura, a tutela setorial disponibilizou 200 milhões para o investimento, e nós o que fizemos foi analisar as duas opções que tinham o mesmo investimento, que seria a linha circular e a ligação da estação de São Sebastião até Campo de Ourique, que tinham o mesmo investimento. No caso da linha circular, e concretamente da ligação do Rato ao Cachoré, ainda estudamos em duas variantes, que era o funcionamento em anel ou o funcionamento com dois eixos centrados no Cachoré, um eixo do Cachoré para Odivelas e outro eixo do Cachoré para Odivelas. E os estudos de procura que efetuamos, que foram feitos por uma empresa que concorreu e ganhou o concurso, apontam claramente para uma maior a portação de passageiros à solução da linha circular, e daí temos escolhido a linha circular.
Mas foi considerada a opção em laço, nesses estudos?
A opção em laço foi considerada quando eu estou a referir os dois meios laços. Foi a opção que na altura foi pensada, que é muito semelhante à solução. Aliás, a solução, porque por uma razão simples, a solução em laço beneficia um terço dos passageiros, que no caso, por exemplo, de Odivelas, se destinam às estações a sul do Campo Grande, mas prejudica as pessoas, de certa maneira, as pessoas que querem ficar no Campo Grande, porque as pessoas que ficam no Campo Grande vão ter muitas, as que já hoje ficam no Campo Grande, vão ter grandes vantagens porque vão ter uma linha com intervalos de frequência muito mais apertados, portanto nós conseguimos intervalos de 3 minutos e poucos e 30 segundos, o que permite às pessoas chegarem muito mais depressa ao seu local de trabalho. Estou convencido que aquelas que também hoje, eu estou extraindo um terço das pessoas que hoje têm destino para, para as estações, digamos assim, a sul do Campo Grande, que no futuro, quando tiverem que fazer a transferência na estação do Campo Grande, vão conseguir recuperar o tempo perdido, porque vão ter menos tempo de espera, uma vez que os intervalos são dos dois sentidos, e portanto nós conseguimos possivelmente ter no Campo Grande, jogando com os dois sentidos, intervalos ainda menores que os 3 minutos e 40.
Sr. Presidente, mas isso não pode excluir as pessoas que moram a norte do Campo Grande, porque vai obrigá-las a fazer um transbordo que não existe atualmente.
Vamos lá ver, senhor. Qualquer infraestrutura metropolitana tem sempre transbordo. Nós hoje já temos transbordos, há pessoas que fazem transbordos no Marquês de Pombal, há pessoas que fazem transbordos no Cais de Sodré, há pessoas que fazem transbordos em Sete Rios, em São Sebastião, no Saldanha, na Alameda. Portanto, nós temos muitas situações que já são, hoje em dia, são efetuados transbordos. Portanto, é uma normal corrente. É uma normal e corrente que o metropolitano, que na sua utilização diária, existam transbordos. O que nós temos que atender é, quando fazemos estudos de soluções alternativas, temos sempre que ter critérios económicos, critérios técnicos e critérios ambientais. Dos estudos que fizemos, nós concluímos que, de facto, há uma diferença de quase 4 a 5 milhões de passageiros ano, e entre a solução da linha circular, do prolongamento da linha de vermelha de São Sebastião até Campo de Ourique, e também do funcionamento com um sistema de laços, de meios laços, entre o Cais de Sodré e o de Velas, e entre o Cais de Sodré e Tilheiras. Foi os estudos que fizemos. Repare, nós não fizemos o estudo do laço, porque o estudo que fizemos é muito semelhante ao do laço, não tem grandes diferenças. Eu estou a clarificar, e podia lhe chamar laço, não estou a chamar laço, porque nós na altura, quando os definimos deste modo que eu estou a dizer, uma circulação entre o Cais de Sodré e Tilheiras, e outra circulação entre o Cais de Sodré e o de Velas. Uma circulação em laço contínua tem graves inconvenientes, como lhe já referi, porque prejudica a centralidade dos transportes no meio do centro de Lisboa, que é o objetivo da linha circular, que é fazer uma distribuição dos percursos urbanos e tentar que os percursos suburbanos sejam considerados como um segundo nível de movimentos.
Está a falar dos meios laços, do laço, da linha circular. Esses temas foram muito debatidos na campanha eleitoral para as eleições autárquicas. Os candidatos, os dois principais candidatos, quisermos dizer assim, não estavam de acordo. E, se a memória não me traiçoa, o atual Presidente de Câmara defendia a solução em laço. A pergunta é, já falou com o Carlos Moedas?
Já tive duas reuniões com o Presidente da Câmara de Lisboa. E já lhe expliquei as razões de ser de como é que nós chegamos à linha circular. Ele me ouviu-me. Tenho não sei se ainda mantém, presumo que ainda mantém a opinião que sempre que nos transmitiu, mas pronto, é a opinião.
Mas vai ser possível chegar a um entendimento com o Presidente da Câmara de Lisboa ou não?
Vamos lá ver, eu tenho que ter, o Metropolitano de Lisboa intervém basicamente da cidade de Lisboa, portanto o Metropolitano de Lisboa tem que ter uma ótima e excelente relação com o seu Presidente, com o Presidente da Câmara de Lisboa. Não é? Neste aspecto da linha circular, eu recumpro-me, e a administração do Metropolitano, o que está a desenvolver é um projeto que foi aprovado pela tutela, a quem cabe a decisão de se pretender alterar a situação e tomar essa iniciativa. O Presidente do Metropolitano vai implementar a linha circular, que foi aquilo que lhe foi, que foi indigitado pela sua tutela. Portanto, qualquer alteração terá que vir da própria tutela.
Mas, Sr. Presidente, então o que está dizendo é que só a tutela é que pode alterar o projeto?
Com certeza.
Não o próprio Metropolitano de Lisboa?
Com certeza que não. O Metropolitano de Lisboa responde à tutela, ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, E, portanto, cumpre as indicações. Agora, neste caso concreto, eu só quero chamar a atenção, é que a linha circular, o anel circular, como lhe queiram chamar, é a primeira linha de um plano de expansão que foi aprovado pelo Secretário de Estado como do conjunto de um plano grande de expansão do Metropolitano de Lisboa, que tinha o título, os espaços tinham o título Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa.
E vamos já falar assim, Sr. Presidente.
2010 e 2020. O que nós estamos a cumprir é a implementação desse plano de expansão na primeira linha, que foi resultante também de um conjunto de estudos técnicos, financeiros, económicos e ambientais, da qual chegamos à conclusão que era claramente a solução que melhor correspondia, que melhor, que mais passageiros aportava à expansão, para o montante de investimento que nós na altura tínhamos.
Mas deixe-me só tentar clarificar aqui, porque esta ideia é importante para os nossos ouvintes e leitores. Há aqui nesta altura um triângulo. O Metro de Lisboa que está a implementar um plano que foi aprovado e que está em curso, a tutela que validou esse plano e o Presidente da Câmara de Lisboa, ou se quiser, o Município de Lisboa, que entretanto mudou de Presidente, portanto de personalidade e de partido político. Este triângulo, é possível haver entendimento ou pode estar em causa todo o plano que está em curso, sendo pedidos novos estudos e novas soluções?
Não. Eu acho que o plano está em expansão, as empreitadas estão contratadas, está a ser implementado. Eu acho que, a linha circular vai-se concretizar e nós vamos tentando, em relação ao Presidente da Câmara, com o bom relacionamento que nós pretendemos, eu acho que a seu tempo, que iremos tentar resolver as divergências existentes.
Senhor Presidente, só para rematar este tema, estas obras, tal como estão, apenas, mesmo que concluídas, apenas permitem este modelo de exploração da linha circular ou permitiriam outros modelos de exploração no Metropolitano de Lisboa?
Tal como está desenhado o projeto, as empreitadas que estão a decorrer permitem o funcionamento da linha circular e permitem outros movimentos, como já penso que o Sr. Ministro do Ambiente e da Climática já explicou, que é, por exemplo, a ligação de comboios que venham do Divelas que entrem, portanto, na linha circular. O que nós consideramos, e já temos dito, é que entendemos que esse não é um modelo eficaz de operação, que o modelo eficaz de operação é um modelo em linha circular. No entanto, como digo, todos os movimentos são possíveis, nós não vamos, até porque, repara uma coisa, nós temos que diariamente injetar comboios na rede nas diversas linhas. Os comboios que cheguem da linha circular e os comboios da linha da futura linha amarela e entre o Divelas e Telheiras também vão ter que receber comboios e recebem os comboios a partir da linha circular. Portanto, todas as ligações existentes entre hoje, quer na atual linha do Divelas para o Campo Grande, quer da Telheiras para o Campo Grande, vão continuar a existir. E, portanto, quaisquer todos os movimentos, de certa maneira, há um conjunto de movimentos como o movimento da linha circular, como outros, como a entrada de comboios, seja do nível de linha circular, seja de linha circular, tudo isso é possível, porque nós necessitamos de manter essas ligações, porque senão não conseguiríamos funcionar em termos normais, correntes, e garantir a manutenção dos comboios.
Falemos sobre as outras fases do plano de expansão. Também há uma proposta para o metro ligeiro de superfície entre Louros e Odivelas, no valor de 250 milhões de euros. Quem vai operar esta linha?
Em princípio será o Metropolitano de Lisboa. É isso que está nas bases de concessão, é isso que está no diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros. Ao estender a atividade Metropolitana de Lisboa, a explorar, a implementar e a gerir soluções de metro ligeiro à superfície.
E que material circulante poderá ser utilizado e qual é que depois vai ser a ligação com a restante rede do Metropolitano?
A solução que nós preconizamos é uma solução que tem que ser vista, eu diria que é a primeira implementação de uma solução que já há muitos anos foi debatida, que é tentar criar uma espécie de um anel circular, de passo o plenasmo, mas um anel circular que fizesse uma espécie de um arco de transportes públicos à volta de Lisboa, que conjugando, portanto, os municípios de Oeiras, da Amadora, do Divelas e de Loures. Como presumo também que sabem, nós estamos a desenvolver um projeto, para além deste projeto que vou já referir, há um
o Lios,
outro projeto do Lios. Que
já vamos falar sobre ele, Vítor Mingos.
Mas em relação a este projeto, portanto, este projeto é um projeto que vive per si, é um projeto que tem a extensão de 12 km, que vai ligar um conjunto de localizações importantes entre o Hospital Beatriz Ângelo e o Infantado, que estamos nesta altura a desenvolver o projeto. Como sabem, também houve uma alteração no município de Loures e nós temos uma reunião marcada. Tínhamos vindo a desenvolver com a anterior variação todo um conjunto de estudos que continuam a ser finalizados e vamos ter nas próximas semanas uma reunião com os dois presidentes de Câmara para tentarmos definir e consertar e finalmente assentar no traçado definitivo entre os dois pontos que lhe referi.
Mas isso pode atrasar o plano? Isso pode atrasar a entrada?
Não. O que queremos definir o que é para rapidamente desenvolvermos o estudo de impacto ambiental para ser colocado em avaliação ambiental.
E que material circundante é que poderá ser utilizado? Ou seja, é o mesmo material que existe no metro de subterrâneo ou não?
Não. Este investimento inclui três coisas diferentes. Inclui a infraestrutura per si, portanto os 12 km de infraestrutura, com sinalização, com energia. Inclui também um parque de manutenção e oficinas que ficará situado ao longo da linha, ou numa das extremidades da linha, que ainda estamos a definir com a Câmara de Loures, e terá também o fornecimento de material circulante. Estimamos que cerca de 12 comboios serão os necessários para a operação desta linha. Esta linha tem um ponto, é uma linha independente, que se aproxima, que terá uma interface de proximidade com a estação do metropolitano do Livelas. Portanto, o nosso objetivo é criar uma linha que permita que com tempos de percurso relativamente baixos, nós estimamos que entre o Infantado e a estação do Livelas seja da ordem dos 20 minutos, e que, portanto, permita não só um movimento dentro de pessoas de várias localizações do concelho de Loures e Livelas, mas também que sirva como catalisador para a linha mais pesada, com maior capacidade de um metro, em Olivelas.
Mas depois, por exemplo, se um passageiro quiser viajar entre Loures e o Campo Grande, tem que mudar de comboio em Olivelas.
São sistemas independentes. Isto é um sistema em metro ligeiro, portanto também é uma infraestrutura com comboios mais pequenos. Com comboios
tipo elétrico de Lisboa, por exemplo?
Não, tipo metro ligeiro do Porto. Ou o metro sul do Tejo, são mais semelhantes a isso. São mais semelhantes, são idênticos ao metro do Porto e idênticos ao metro sul do Tejo. Então, sistemas idênticos.
Aligeirando, houve muitas anedotas sobre o metro ligeiro do Porto na altura do metro ligeiro do Porto. Admito que possa haver agora também anedotas sobre o metro ligeiro de Lisboa.
Eu confesso que eu sou tripeiro e não conheço as anedotas que me está a referir. Mas depois, portanto, não sei comentar, mas nós somos muito prodigos a refletir anedotas de tudo, não é? A maior que temos é talvez sobre o aeroporto, mas enfim. O que pretendemos acima de tudo é criar o problema dos transportes. É um problema muito, muito complexo, porque o crescimento urbano das cidades nem sempre tem conduzido de modo planeado. E, sobretudo, as populações das localidades urbanas fora de Lisboa, a norte de Lisboa, são vários conjuntos espaçados entre si, com pequenas densidades de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. E, portanto, é sempre muito difícil, a qualquer transporte, conseguir fazer uma interligação perfeita entre esses aglomerados. O metro ligeiro permite fazer isso, portanto, é mais fácil de implementar, tem uma relação com a proximidade das pessoas, portanto é de superfície, anda nos próprios arruamentos onde hoje andam os veículos, rodam automóveis, e portanto é uma solução fácil para conseguir ultrapassar estas dificuldades e para, de certa maneira, também contribuir para retirar, portanto, mais carros de circulação, menos autocarros, portanto, no fundo, também ter um impacto ambiental importante.
De que forma é que o chumbo do Orçamento de Estado para o próximo ano travou, de alguma forma, o início do projeto desse metro ligeiro que é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência?
Não teve nenhum impacto. Nós, como os projetos tinham sido admitidos à aprovação do PRR, Nesta altura, portanto, já estão contratados, já estão o financiamento assegurado, portanto, está tudo a decorrer normal, quer com este, que é outro projeto também emblemático do metro, que também com certeza me irão perguntar sobre ele, que é a linha, a expansão da linha vermelha.
É agora mesmo.
Por falar nisso, qual é o calendário desta obra e quando é que o metro vai chegar às Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara?
Bom, o projeto da linha vermelha está na fase final de entrega ao à Agência Ambiental, portanto o estudo de impacto ambiental será entregue agora nas primeiras semanas de dezembro, e portanto para a aprovação. O estudo, após a aprovação e a elaboração do respectivo BIVA, Declaração de Impacto Ambiental, nós iremos proceder, portanto iremos em paralelo preparar os concursos da empreitada, que se irão decorrer durante o próximo ano, 2022. Esperamos ainda em 2022 conseguir já contratar alguma das empreitadas e, portanto, que irão decorrer durante 23, 24 e 25, e o nosso programa é que elas entrem em operação em 26.
E quanto vai custar este projeto?
Este projeto, a estimativa que temos são, nós temos um investimento aprovado de 304 milhões com a estrutura de Missão Portugal, de Recuperar Portugal, mas para este projeto são 285 milhões de euros.
E é possível expandir a linha vermelha sem ser necessário comprar novo material circulante? Adicional,
não, iremos ter, estamos à espera de da aprovação da ação do Conselho de Ministros também para a compra de mais 17 unidades triplas.
E que chegariam a tempo da expansão da...
Sim. O concurso, portanto, seria um concurso a efetuar no princípio deste ano de 2022 e, portanto, irão compaginar com a abertura da linha vermelha.
Está ainda no estudo a implementação de duas linhas intermodais, uma entre Oeiras e Alcântara e outra entre Santa Apolónia e Sacavém. Qual é o horizonte para a entrada em funcionamento destas linhas?
Isso não sei dizer, portanto a nossa atividade aí é basicamente desenvolver os estudos prévios e os projetos para a apresentação a estudo de impacto ambiental e portanto terá que perguntar às autarquias respectivas, não sei, porque presumo que ainda está um problema pendente que se chama de financiamento, que é, como compreenderão, o mais importante e relevante para afinar calendários de execução. Nós, nesta altura, com esta também mudança em Lisboa, está mais ou menos, estamos à espera de retomar os contactos com a Câmara para também continuar a dar seguimento a estes projetos que, como presumo que sabem, são dois, um do lado oriental da cidade e outro lado ocidental da cidade, que, portanto, o ocidental com a Câmara de Lisboa, a Câmara de Oeiras, e o do ocidental, oriental com a Câmara de Lisboa e com a Câmara de Louros.
O Vítor Domingos Santos está a ser muito cuidado com as palavras sempre que se refere à Câmara de Lisboa. Eu queria perguntar-lhe claramente, há alguma questão por resolver? Não há uma boa relação entre a Metro de Lisboa e a Câmara de Lisboa? Teme que alguns destes projetos possam ter a oposição firme de Carlos Moedas?
Nós temos a melhor relação com todas as direções municipais da Câmara de Lisboa e temos, como compreenderão, contactos correntes com a Câmara Municipal de Lisboa. Nesta altura temos algumas situações pendentes de resolver com a Câmara de Lisboa. Por exemplo, uma que tem a ver com um projeto imobiliário que nós tivemos vindo a negociar com a Câmara nos últimos anos, nos terrenos de Sete Rios, onde está hoje, onde esteve um antigo parque de manutenção de oficinas, como chamamos de IUM, é um terreno com 6 hectares, que tínhamos vindo a desenvolver os estudos com os nossos projetistas, com os nossos técnicos auxiliares, com os nossos assessores, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa. Na fase final, portanto, eu diria em junho, julho, quando nós contávamos que o projeto fosse para discussão pública, a Câmara Municipal decidiu não avançar com a consulta pública. Portanto, nesta altura já falei com o Sr. Presidente da Câmara, com o EG Carlos Moedas, já lhe entreguei também um dossiê completo a pedir-lhe, portanto, o seguimento do processo. Portanto, estamos tranquilos. Estamos apenas à espera de ser contactados agora quer ou para o Presidente ou pela nova vereação, para esclarecer, portanto, questões que possam ter em relação a um projeto de alguma dimensão, neste caso Sete Rios, e, portanto, estamos à espera que o analisem para nós, para darmos seguimento a esse projeto, que é um projeto relevante, porque corresponde É um projeto já muito antigo, já um projeto já vem de 93, 2003, tem sido sucessivamente. Os meus colegas no Conselho tentaram sempre desenvolver este projeto com a Câmara, mas sempre foi difícil e é muito importante porque é uma forma de nós financiarmos também os nossos investimentos. Nós temos muitos investimentos, temos constantemente a cidade de estar sempre a investir, não só em expansões, mas também na remuneração dos nossos ativos. E, portanto, é uma boa prática. Nós rentabilizamos os ativos que já não são operacionais e que já, portanto, já não são fundamentais para a atividade corrente metropolitana.
Isso depois pode também atrasar um pouco as obras, não?
Não atrasa as obras, porque nós temos o financiamento, todos os financiamentos que nós temos já está tudo garantido. No caso da linha circular, com recurso ao PIOCUR e com recurso ao fundamental, e no caso quer da linha de Louros, da linha de metro ligeiro entre Louros e Odivelas, quer na linha, ampliação da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara, estes dois projetos já estão garantidos o financiamento pela Missão Portugal. E eu devo dizer que já, inclusive, até já recebemos um adiantamento simbólico para esses dois projetos. Até porque já estamos a ter custos com os eventos dos projetos. Em relação à linha circular, os financiamentos também são assegurados. O importante aqui é que o Metropolitano é uma empresa que necessita sempre de muitos investimentos, porque nós temos para além das expansões, temos a rede existente, o material circulante existente, os nossos ativos, as nossas estações, os nossos equipamentos. Portanto, nós precisamos de continuamente ter uma atividade constante de remodelação, de melhoramentos, de atualização. A infraestrutura metropolitana é uma infraestrutura muito complexa, de muita complexidade, e, portanto, é necessária uma intervenção constante. Por exemplo, o material circulante que nós temos hoje, o material circulante comprado na década de 90, entre 90 e 99. Portanto, é um material circulante, em alguns casos, já tem 20, 25, é necessário fazer uma intervenção agora, é a altura de fazer uma intervenção significativa no material circulante para garantir que ele consiga durar mais 10, 15 anos.
E que não há supressões depois de circulação, e depois não há supressões.
Exatamente, quer dizer, é precisamente esta intervenção que é necessária para evitar que haja supressões. Nós iniciamos já uma remodelação significativa do material circulante existente, começamos pelas portas, que era um ativo importante, que tem muito desgaste com o movimento diários dos comboios. Queremos fazer uma relação também das comunicações internas dentro dos comboios, portanto, os comboios, que é a parte de comunicações entre o maquinista e o posto de controle e os salões.
Vitor Domingos dos Santos, desculpe interrompê-lo. Já agora, aproveito para perguntar, e a ligação do metro entre as estações de Telheiras e de Pontinha? Este projeto tem capacidade para avançar nos próximos anos também?
Era um projeto que nós gostaríamos muito de enquadrar no próximo quadro comunitário de apoio 2030. É um projeto que, aliás, também já comentámos este projeto com o Presidente da Câmara, porque é muito relevante para o metropolitano conseguir levar de Telheiras até a ligação à Pontinha, aqui onde nós estamos, aqui no nosso centro de manutenção, e também fazer uma ligação à atual linha azul aqui no Colégio Militar. É um projeto que para nós é importante porque nos permitia ter uma manutenção mais ágil, na medida em que passaríamos a ter dois pontos de entrada e de saída de material circulante entre as nossas oficinas e a rede. Portanto, era um projeto que permitia também servir uma parte norte ali junto às populações daqui de Telheiras, de Carnide, melhorávamos também essas localizações e conseguíamos fazer uma ligação à linha azul, que permitia às pessoas da linha amarela, portanto, passarem a ter dois pontos de continuidade, um que seria a linha futura, a linha circular, e outro que seria a linha azul. Um projeto que nós, no plano, no, na parte do projeto de expansão que nós temos desenhado e que já apresentamos ao Presidente Carlos Moedas, fazia parte a ligação desta linha amarela, porque um objetivo que o metro tem sempre pautado nas suas expansões é conseguir que cada linha sempre se cruze, que haja um cruzamento entre linhas para que as pessoas consigam mudar facilmente entre as nossas linhas. Se nós conseguíssemos levar a linha amarela de Telheiras até a linha azul, conseguíamos ter, só ficaria a faltar uma ligação da linha amarela com a linha vermelha, que também estamos a pensar e que também já sugerimos ao atual Presidente da Câmara. Portanto, como digo, nós temos muitas relações com a Câmara, as relações têm sido ótimas. O que estamos aqui é natural, houve uma mudança da administração da Câmara, portanto é natural. Nós entregamos ao Sr. Presidente um conjunto dos dossiers todos, das pendências todas. Nós temos uma atividade constante, nesta altura estamos a colocar assim.
E com essa atividade constante, que impacto isto vai ter no número de trabalhadores do Metro de Lisboa? Terão de contratar mais gente?
Sim, nós temos vindo a pedir à tutela a aprovação e o reforço dos recursos humanos. É um ponto muito importante do metropolitano. O metropolitano tem uma idade média elevada, entre os 45 e os 50 anos. Já fizemos um estudo, inclusive das aposentações que prevemos, que é previsível existirem nos próximos anos, e já apresentamos à tutela, portanto, uma proposta de antecipação de admissão de recursos para fazer face a essas formas e também para o reforço dos atuais quadros. Nós necessitamos, obviamente, como estamos a expandir a rede, vamos precisar de mais recursos. E precisamos de recursos não só para as estações, mas também recursos para a manutenção, para as equipas de manutenção e recursos também para os quadros superiores, porque necessitamos de ter também uma equipa, nomeadamente das áreas de engenharia, capaz para dar resposta a todo este conjunto de investimentos.
Estamos mesmo a terminar, Vítor Domingos dos Santos. Queria perguntar-lhe, é presidente da Metro de Lisboa desde 2017, já vem no segundo mandato. Quando é que termina o atual exercício?
O exercício termina em fevereiro de 2022.
Admite que vai ser renovado, ou seja, gostaria de ver alguns destes projetos, nomeadamente os que estarão prontos em meados de 2024, 2025, gostaria de os ver concretizados?
Vai ser difícil, porque alguns deles duram até 2026 e, portanto, os mandatos são de 3 anos, portanto, o mandato a começar em 22 terminaria em 2024, nem todos, mas é uma decisão que a mim não pertence e, portanto, eu estou disponível para continuar as funções, mas a tutela é uma decisão da tutela.
Agradeço a Vítor Domingos Santos, o Presidente do Metro de Lisboa. Pode naturalmente voltar a ouvir este programa em tsf.pt ou em qualquer outra plataforma em podcast. Também pode ler a entrevista no site do Dinheiro Vivo, em dinheirovivo.pt. A Vida do Dinheiro é uma parceria da TSF e do Dinheiro Vivo. Volta à antena no próximo sábado, depois da 1 da tarde. Bom fim de semana.